consigo olhar um olhar de fora para dentro. Um enfoque na subjetividade humana e suas implicações para a vida de todos. Produção e apresentação, Abel Passos.
Olá, amigos. Hoje vamos falar um pouco sobre a importância do fracasso na nossa vida pessoal. Muitas pessoas atribuem o fracasso a algo estritamente negativo, ou seja, algo que não deveria acontecer na vida do indivíduo. No entanto, isso nem sempre é verdade. De acordo com a psicanálise, nós temos, nas primeiras fases da nossa infância, um caráter bastante onipotente, o que faz com que nós acreditemos que tudo aquilo que a gente faz deve obedecer às nossas regras e às nossas leis. Porém, a própria vida vai nos impondo certos limites. Uma das principais fases onde isso acontece é na fase considerada sádico-anal, que é exatamente quando a criança precisa aprender a controlar os esfínteres para evacuar ou urinar nos locais corretos. Nesse momento, a criança, ela tende a preservar a sua onipotência através de um certo controle pessoal baseado nos seus desejos. Isso significa que a criança, ao controlar os esfínteres, ela está obedecendo à sua vontade e não às regras sociais. A sujeição da criança às regras sociais, ou seja, de evacuar e urinar nos locais corretos, é uma das primeiras introduções da criança às leis e às normas sociais. Alguns autores, como Melanie Klein, vão dizer que o superego é um pouco mais precoce na vida da criança, iniciando basicamente aos 8 meses de idade, em média. O superego, como já falamos em outros programas, é exatamente essa instância psíquica que carrega conosco as nossas regras, as nossas normas, que nós introjetamos e que utilizamos para nos conduzir durante a nossa vida. Por isso mesmo, para que nós possamos ser adultos adequados à sociedade, precisamos nos submeter a várias normas. Essa submissão às normas vão fazendo que a nossa onipotência vá sendo esfacelada gradativamente. O autor Winnicott coloca para nós o conceito da mãe suficientemente boa, que, dentre outras atribuições, é aquela mãe que faz com que o bebê vá sendo frustrado gradativamente, de forma salutar, sem que isso se torne algo traumático na vida do bebê. Os fracassos, quando bem interpretados pelo indivíduo, pode ser um grande motivo de aprendizado. Thomas Edison, inventor da lâmpada, após a sua milésima tentativa de criar o invento, quando questionado por que não desistia de fazê-lo, ele respondeu que ele havia conseguido 1000 formas que não davam certo. E a cada fracasso, ele estava mais próximo de conseguir o seu intento. Assim também funciona o processo de aprendizagem dos indivíduos. Piaget, através do seu esquema de assimilação e acomodação, explica um pouco do que é a experiência do bebê nesse processo. Ou seja, inicialmente, ele experiencia o contato com o mundo, tenta fazer algumas coisas, fracassa em outras, até que ele consegue assimilar como que aquilo funciona. A partir do momento que aquilo é assimilado, aquilo se acomoda como um esquema de comportamento do indivíduo e ele passa para novas assimilações e novas acomodações de forma sucessiva ao longo da sua vida. A análise comportamental também nos fala da importância do fracasso no processo de aprendizado quando ela não se torna uma punição na vida do indivíduo. Portanto, o fracasso pode ser uma grande ferramenta de aprendizado quando o indivíduo não utiliza desse fracasso para obter algum tipo de ganho secundário, limitando o seu esforço ao mínimo necessário. Assim, deixo aos ouvintes mais uma pergunta. Você utiliza o seu fracasso como uma forma de aprendizado ou tenta tirar proveito do seu fracasso, se vitimizando ou utilizando deste fracasso para obter algum tipo de ganho secundário? Se você tem alguma sugestão para o programa PsicoOlhar, mande um e-mail para mim no endereço abel.passos.listas@gmail.com. Obrigado, ouvintes, e até o próximo PsicoOlhar. Abel Passos, de Belo Horizonte, para a Rádio Contraponto.